Olá, pessoas queridas. Eu sou o Nuno Peçanha e este é o podcast do Trincheiras da Esborne. Trincheiras da Esborne, que vocês podem encontrar além dos nossos episódios por aqui, por diversos outros agregadores de podcast. Vocês também podem encontrar, nos encontrar através de nossas redes. Tem nosso perfil no Instagram, Trincheiras da Esborne. Tem o nosso Twitter, Trincheiras da Esborne Podcast. Enfim, estamos agora com um canal no YouTube. Então, por favor, vocês que nos ouvem por aqui, né, nos acompanham por aqui, curtem o nosso trabalho aqui no podcast, pô, dá uma chegada lá no nosso canal, curtam, se inscrevam, compartilhem, enfim, ajudem o nosso canal a crescer, né, nosso trabalho a se difundir, quem sabe a gente possa crescer e tá aí conversando, chegando a mais pessoas, e aí, quem sabe, possam surgir coisas melhores aí mais para frente. Enfim, vou deixar agora vocês com nosso mais novo episódio, que contou com uma... que foi uma conversa comigo e com o grande camarada, o advogado criminalista Wellington da Costa Júnior, sobre uma possível e muito desejada futura prisão do digníssimo senhor bandido fascista Jair Messias Bolsonaro. Espero que gostem. Beijos.
Levando, eu aqui fico zombando do teu jeito de viver. Agora vá pra cadeia, porque o mundo é moderno.
Olá, entrincheirados e entrincheiradas, meninos e meninas, pessoas queridas. Sou Nilvio Peçanha e este é o Trincheiras da Esbórnia. A live do Trincheiras da Esbórnia. Esta é uma live para falar sobre uma possível futura prisão, né? Uma possível futura e muito desejada prisão do digníssimo senhor fascista Jair Messias Bolsonaro. Teria aqui comigo... Eu tenho aqui um convidado para apresentar, além dele, né, teria aqui comigo também dois camaradas de bancada, dois camaradas de trincheiras. O Yuri está impossibilitado, teve um contratempo. E o Biratan Aires parece que sempre está com as voltas aí com a tecnologia, com a internet. O Biratan está sempre... Então, pode ser que o Biratan, a qualquer momento, apareça. Vamos aguardar, vamos orar pela aparição de o Biratan Aires. Mas, como eu falei, temos aqui um convidado muito especial, uma presença que nos alegra, até porque já é a segunda vez que ele está aqui conosco, já gravou um episódio com a gente, um episódio quando o podcast ainda era... presencial lá no estúdio. Então, por favor, advogado criminalista Wellington da Costa Júnior, se apresente aí, fale aí para a galera que quer te ouvir.
Meu amigo, meu ilustre amigo, é um prazer de estar aqui compartilhando mais uma vez essa live sobre possíveis consequências sobre a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu estou muito feliz, estou muito honrado pelo convite, além de ombrear com você o magistério na escola pública, né? Sim. Também me sinto honrado de ficar aqui. Eu sou criminalista, milito na Seara Penal já há 26 anos, dia 7 de março, eu fiz 26 anos de formado, estou aqui para contribuir com esse bate-papo acerca de processo, de procedimentos que muitas vezes são assuntos que são estranhos à população, que às vezes fica no afã de uma justiça rápida, mas na área penal, justiça rápida não é sinal de justiça. Mas vamos lá, é um prazer ficar aqui.
Pô, que isso, prazer é nosso, e desde já agradeço bastante você ter aceitado o convite. E vamos lá, vamos lá. É, antes de mais nada, isso aqui é uma live no YouTube, né? E a galera já sabe, se a gente está no YouTube, tem aqueles pedidos, né? Pedir para a galera curtir, para a galera se inscrever, quem não é inscrito, quem está passando aqui pela primeira vez, e a galera compartilhar. É, o pessoal que, por acaso, está chegando aqui, não conhece o trabalho Trincheiras da Esbórnia, também tem temos nossos episódios no podcast, vocês podem encontrar nos melhores, nos principais agregadores de podcast. Enfim, estamos por aí, estamos nas redes, né? Instagram, Twitter, enfim, estamos por aí e vamos lá, vamos tocar a pauta. Então, desde 2019, o digníssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, ele acumulou, assim, mais de 100 processos, né? O cara deu muito motivo para ser processado, né? É injúria racial, é agressão a mulheres, ele veio acumulando processos. E aí, assim, agora ele não é mais presidente. Graças ao Oxalá, graças a todas as entidades aí, toda a espiritualidade, ele não é mais presidente. E aí, o que a gente tem? A gente tem que, uma vez que ele não é mais presidente, ele está sem foro privilegiado. E agora, ele, sim, está ameaçado e se sente ameaçado, tanto que foi para os Estados Unidos e está praticamente foragido nos Estados Unidos, né? Tanto que a ideia era ele assumir uma posição de liderança no partido dele, o PL, e aparentemente essa posição de liderança aqui no Brasil está passando para Michele Bolsonaro, porque ele se encontra realmente foragido. Então, e aí vamos discutir, vamos falar alguns dos principais. Vou colocar aqui, já começar a colocar aqui alguns slides que eu separei, para a gente poder comentar. Eu vou fazer o seguinte, Wellington, vou comentar alguns, né? Vou passar alguns, e aí depois passo a palavra para você, para você poder fazer uma explanação melhor, maior sobre tudo. Então vamos lá. STF envia 10 pedidos contra Bolsonaro para outras instâncias da justiça. Então, entre esses 10 pedidos, nós temos, por exemplo, alguns pedidos envolvendo o 7 de setembro de 2021, né? Tem pedidos envolvendo motociatas, envolvendo caso de injúria racial, de racismo, difamação ao ministro Edson Fachin, ministro do STF, e também ofensas à ex-presidenta Dilma Rousseff. Na sequência, a gente tem aqui pedidos de investigação contra Bolsonaro vão à primeira instância. Então, a ministra Carmen Lúcia, ela enviou vários pedidos de investigação contra o Bolsonaro, já para a primeira instância. Na sequência, a gente tem... E aí a gente começa agora uma sequência de processos que eu considero que são um pouco mais espinhosos para o Bolsonaro. esse aqui é um deles. Pastores envolvidos em escândalo do MEC estiveram no Planalto 28 vezes na gestão Bolsonaro. Então, isso aqui é o chamado escândalo do MEC, onde, que foi revelado, né, numa reportagem do jornal Estado de São Paulo, que apontou a existência de um gabinete paralelo no MEC. Parece que gabinete paralelo é algo que o governo anterior adorava. Era gabinete paralelo no Ministério da Saúde, gabinete paralelo no Ministério da Educação. Isso é um modus operandi, era praticamente um governo paralelo mesmo, né? E paralelo no sentido, aquele sentido de governo de vagabundo mesmo, né? Então, como é que funcionava esse gabinete? Esse gabinete era chefiado por pastores evangélicos, né? E que acabavam fazendo a mediação com prefeituras, com estados, com prefeituras do interior, inclusive envolvendo verbas do MEC. Então, um escândalo que envolve desvio de verba e tudo mais. E aí, onde é que tem a digital do Bolsonaro nesse escândalo, que aí envolve o Bolsonaro diretamente? Porque esse senhor que está aqui do lado desse pastor, esse senhor fofinho aí, né, esse careca, nada pessoal, ué. Mas esse senhor fofinho aqui é o Milton Ribeiro, né, o ex-ministro, que ele acabou sendo preso, mas foi solto. E aí o que acontece? Numa ligação grampeada para a filha dele, ele revelou que o Bolsonaro entrou em contato com ele e tinha avisado a ele sobre, teria avisado a ele sobre uma operação de busca e apreensão. Então, isso aí coloca realmente as digitais do Bolsonaro nesse processo. Seguindo, a gente tem um outro escândalo, esse realmente colocando o Bolsonaro, tá diretamente ligado ao Bolsonaro, é um escândalo que foi muito noticiado pelo Metrópolis, a coisa tá correndo em sigilo, né, a investigação, mas eu não vi os outros veículos batendo tanto. Que foi o escândalo do Caixa 2 de Jair Bolsonaro. Aqui, segui outro slide, a gente vai ver aqui, ó, transações financeiras do militar do Exército que atuava como ajudante de ordens do ex-presidente. Esse militar do Exército, na verdade, é o tenente-coronel Mauro Cid, né? Cara ali, braço direito, ajudante de ordens e um bolsonarista daqueles, né, esses conservadores, né, conservador, né, no pior sentido mesmo, porque é um fascista, sem tirar nem pôr, o Mauro Cid. E aí o que acontece? Esse ajudante de ordens do presidente, do ex-presidente, ele pagava contas do clã presidencial em dinheiro vivo, ao mesmo tempo que operava uma espécie de caixa paralelo no Planalto, que incluía recursos sacados de cartões corporativos. Pagamentos eram feitos em agências do Banco do Brasil, localizada dentro do Planalto. Entre as contas pagas estava a fatura de um cartão de crédito. Isso envolvia também até outros militares. Acabou se revelando um escândalo até muito similar aos casos de rachadinha envolvendo o próprio Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Seguindo, a gente tem o escândalo das joias, né, que está aí, tá repercutindo até hoje, né? O escândalo das joias, só para a gente dar uma breve recapitulada, foi o quê? No dia 26/10, isso também foi, veio a público através de uma reportagem do Jornal Estado de São Paulo. No dia 26/10/2021, um assessor do ex-ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, teria tentado passar ali na alfândega, né, vindo justamente de uma comitiva do Bento Albuquerque, da Arábia Saudita, teria tentado passar com uma mochila. Essa mochila, ela continha joias, né? Era um colar, era um anel, era um par de brincos, enfim, que tudo contabilizava mais de 16 milhões de reais. E aí a alfândega foi, apreendeu, ficou ali apreendido com a Receita, né, que é o órgão que controla a alfândega, e a partir daí houve uma baita pressão em cima de um agente alfandegário que teria feito a apreensão. Enfim, esse processo está correndo. Inclusive, houve um outro pacote que teria passado e estaria num depósito pessoal do Jair Bolsonaro. Enfim, é um processo que está diretamente ligado ao Jair Bolsonaro. Aqui tem uma... Tá falando aí, mas eu vou passar para não me alongar mais. E aí tem mais um outro processo que também, eu acho, preocupa o Bolsonaro, que é o processo, que é um inquérito sobre ataques antidemocráticos, né? Tá aqui a notícia: Moraes inclui, o Alexandre de Moraes, né, ministro, inclui Bolsonaro em inquérito sobre ataques antidemocráticos. Decisão atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República. Então, nesse inquérito, Jair Messias Bolsonaro, ele já se tornou réu.
É indiciado, né?
Isso. Desculpa, já se tornou indiciado, né? Então, Wellington, vamos começar aí. Primeiro, isso. dá para a gente pensar, mais ou menos, qual processo seria, né, na sua opinião, seria mais delicado para o Bolsonaro? Assim, no que você viu, no que você já sabe também pela imprensa?
Eu vou responder a sua pergunta, a sua indagação, mas depois eu vou fazer um retorno ao início. Um retorno ao início. A redundância é proposital.
Pode ficar à vontade.
Acho que o mais preocupante para o Bolsonaro são os ataques antidemocráticos que culminam na invasão do Congresso Nacional. Esse eu vejo aí com uma enorme preocupação, não só para o Bolsonaro, mas com toda a família e os assessores diretos. Mas antes de falar diretamente de cada fato mencionado aí, eu não posso deixar, por mais que eu não goste do Bolsonaro, por mais que eu seja simpatizante do PT, eu não posso, assim, me dissociar do meu compromisso como um processualista, como advogado, que sou militante. Vamos lá. Para os nossos ouvintes entenderem, existem duas coisas no direito. Existe o direito material, que é o direito que, quando você comete um fato ilícito, é enquadrado com o direito penal, artigo tal, artigo 121, homicídio, artigo 286, que é a incitação de crime, como Bolsonaro, no caso, está respondendo se pode ser indiciado ou não, quando ele faz... Ele brinca com a Covid, né? E incita o descumprimento de normas sanitárias, incitação de crime. Então, ele está citando. Existe uma coisa que é paralelo, que para nós, para a pessoa que está, a pessoa que não é afeta o direito, é muito estranho, que é o processo penal. O processo penal, eu diria que é mais importante até do que o próprio processo para o direito penal. porque é por ele que se materializa. Nós somos um país civilizado porque existe garantias à pessoa processada para não ser arbitrariamente. Nós lutamos tanto contra a Lava Jato no sentido processual, não podemos incorrer no mesmo mal, mesmo sendo Bolsonaro. Então, vamos lá. Existem algumas prisões no processo penal que é necessário esclarecer. Quais são os tipos de prisão no processo penal? A primeira é a prisão em flagrante. Flagrante que, logo a seguir, após uma audiência de custódia, se torna preventiva. A prisão preventiva é a segunda modalidade, essa que o Bolsonaro está sujeito antes da sentença. E depois, a mais comum, é a prisão por força de sentença penal recorrível, que o Lula foi preso, porque aquela situação de segunda instância já poder prender uma pessoa, e depois a sentença penal definitiva, que é irrecorrível, que é o trânsito julgado. Então, a pessoa só pode ser presa antes do trânsito julgado quando acontece o quê? Uma violação, algumas situações que presumam que ele vai interferir na instrução penal. Ou seja, por exemplo, se fosse, vou dar um exemplo concreto que você deu aí, Milton Ribeiro, se fosse um mortal qualquer, ele não sairia. Por quê? Com aquele telefonema que avisou que ia ter uma operação da Polícia Federal para a filha, nitidamente há um perigo na liberdade dele. Ou seja, ele estava influenciando na colheita de prova. Isso é um caso clássico de prisão preventiva, clássico. Como também o é um caso clássico de prisão preventiva quando o Bolsonaro manda o ordenança tentar soltar as joias. Isso é claro. Se fosse qualquer pessoa, se fosse um mortal qualquer, ligasse para uma secla e pedisse para ele esconder ou queimar alguma prova, isso é caso de decretação da prisão preventiva. Então, esses casos de prisão preventiva só são tolerados no direito pátrio quando há uma violação da instrução criminal, há um perigo de você influenciar de qualquer maneira a instrução criminal, quando há perigo de você se evadir frustrando a aplicação da lei penal, como Bolsonaro fez, se evadiu, dando nitidamente afirmando que pode ou não acontecer ele não voltar, então a lei penal vai ser frustrada. Quando há violação da garantia da ordem pública, ou seja, solto, ele continuar delinquindo, ou quando há violação da ordem econômica. Pois bem, esse é um ponto. Quando Bolsonaro perde o mandato no Rio de Janeiro, essa decretação da prisão antes da sentença penal transitada julgada se torna muito difícil. Por quê? Vou explicar. Vou trazer um paralelo para ficar mais claro para vocês. Eu tenho um policial que fica no sinal de trânsito e todo dia ele pede R$50 para as pessoas que não são habilitadas. Então ele pede R$50 para a pessoa que não é habilitada e todo dia ele comete um crime. O Ministério Público denuncia e pede a prisão dele. E, paralelamente isso, o afastamento da função ali de policial. Então, hoje, o direito entende que se ele usou a função de policial para cometer crimes e se ele está afastado, então a prisão preventiva, que é exceção no direito, não se perfaz, não é necessária. Por quê? Ele perdeu aquela função. Então, para o Bolsonaro hoje não ter a influência, não ser presidente... Então, eu entendo que a prisão preventiva hoje se torna muito difícil, a não ser que ele passe a demonstrar que ele ainda tem influência necessária para embaraçar de qualquer jeito um desses inquéritos, um desses processos, como é no caso da interferência da Polícia Federal que ele fazia antes, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Estou sendo claro, Nível, nesse aspecto? Não está entendendo? Eu estou sendo muito técnico ou você está conseguindo...
Não, está bem claro.
Então, quando você me pergunta, e aí, Bolsonaro vai ser preso? Eu entendo que nesse primeiro momento, que é a colheita da prova, do inquérito, eu entendo que não. Pelo simples fato, não é porque ele não tem indício suficiente de autoria. Eu estou falando aqui com base bem claro. Estou falando com base de artigos de jornais, né? Estamos falando isso, porque a gente não tem acesso à prova do processo, é igual o médico que fala, fala de alguma doença sem ver o exame. Então, nós não podemos falar com certeza. Então, nós estamos falando com base do juízo hipotético que aquilo que está sendo divulgado no jornal é verdadeiro. Então, apesar de ter indícios de autoria, não há nós chamamos de perigo em liberdade, perigo na liberdade. Ou seja, se ele perdeu a função de presidente, ele é mais presidente, então não há como ele influenciar. Então, nesse primeiro momento, a prisão dele, eu acho muito difícil. É prisão preventiva, a prisão cautelar para garantir uma aplicação na lei penal, para preservar as provas, para proibir que ele volte a delinquir. Então, não há esse processo. Agora, vamos partir para outros esclarecimentos aqui. Qual é a consequência de quando o Bolsonaro perde o mandato? Uma coisa que não foi citada por você, e eu acho que também tem que ser citado, porque há muitos processos, muitos inquéritos que estão suspensos quando ele foi eleito, porque o presidente da República não pode ser investigado por fatos antes do processo, antes do exercício do mandato dele. Então tem um caso clássico aí, que parece bobo, mas não é, bobo que eu falo assim, na pena, né? É uma pena pequena, que é a injúria, né? A injúria contra a Maria do Rosário, né? Que ele falou, e citação de crime, você não merece ser estuprada, que ele falou isso. Há ainda outros fatos que merecem ser investigados também. Agora, quando ele entra no exercício da função de presidente, qual é a consequência disso? Ele poder só ser investigado a pedido da PGR, com autorização do STF e também com um quórum, com a votação qualificada lá na Câmara dos Deputados. Tem isso tudo, esse trâmite, né? E uma coisa importante que as pessoas acho que desconhecem, ele vai ter que gastar dinheiro agora para ser defendido, porque isso é muito importante, porque antigamente ele era defendido pela AGU. Quando ele perde isso, ele vai ter que contratar um advogado para se defender de todos esses inquéritos. É uma técnica falar em defesa e inquérito, mas acompanhar os inquéritos e se precaver sobre futuros ações penais, entendeu? Mas eu vejo esse processo dos atos antidemocráticos muito preocupante, muito preocupante. E outra coisa, também nós temos que ver que eu não sei se o STF vai poder mandar todos os processos para a primeira instância. Por quê? Quando o processo tiver alguma conexão probatória, o que é conexão probatória? A colheita da prova for macular alguém com foro de privativa de função, então ele se mantém competente para apreciar esse caso, esse inquérito.
Por exemplo, o inquérito envolvendo o escândalo do MEC ainda está nas mãos da Carmen Lúcia.
Sim.
Ela ainda está com ele.
Isso vai ser um embrolho jurídico muito grande, porque vamos supor que o STF entenda que ele perca a prerrogativa de função, desmembre o processo e mande. Mas isso vai suscitar uma série de recursos sobre a competência, porque nós existimos a prevenção por conexão probatória. Ou seja, se a prova encostar numa pessoa, tem prerrogativa de função, e para ele se defender, tenha que ouvir essa pessoa, tenha que investigar essa pessoa, então fica difícil, vai ter que se manter mesmo no STF. Então tem várias questões jurídicas que são complexas, por isso eu não vejo também agora uma prisão do ex-presidente Bolsonaro.
Agora, só uma coisa, Wellington, você falou, você explicou muito bem aí sobre a questão envolvendo dele não oferecer risco às provas.
Nesse
momento. O que dificultaria, né, em muito um pedido de prisão preventiva. Agora, essa questão dele estar tanto tempo nos Estados Unidos, isso pode configurar, de repente, realmente um desejo de fuga dele, porque já há inquéritos envolvendo ele, né? Isso. Ele, tanto tempo nos Estados Unidos, pode configurar um desejo de fuga dele responder esses inquéritos e pode, de repente, contribuir para um pedido de prisão um pouco mais para frente?
Aí uma coisa que eu vejo aí é o seguinte: há várias notícias desses inquéritos, notícias de indiciamentos, mas a pessoa só pode ser considerada assim, um descumprimento do chamamento judicial é intimado para não. Aí estaria configurado uma das hipóteses da prisão preventiva, que é a tentativa de frustrar a aplicação da lei penal. Mas, por enquanto, só notícias, eu não vejo aí um descumprimento de nada. Mas, quando ele não compareceu, não marcar uma data para prestar um depoimento, que eu acho que estaria configurado. Por enquanto, eu não vejo essa configuração, não. Mesmo assim, mas ele saiu por quê? Não, mas não podemos presumir as coisas, né? Temos que garantir a ele o que não foi garantido ao presidente Lula. Não podemos ser técnico para um e a técnico para outro. Não podemos. Tem que ser a lei processual, o devido processo legal, o juiz natural que o Moro violou, né? A imparcialidade. Não podemos negar ao Bolsonaro. Não podemos furtar ao Bolsonaro isso, sob pena de não configurarmos um regime ditatorial, não democrático, né?
Isso. Então, assim, para a gente, para ficar bem claro, a gente pensando assim, num inquérito que fosse correr mais rápido, um processo que fosse correr mais rápido de todos esses citados, a gente teria o trâmite dele sendo condenado em primeira instância, indo para a segunda, e só então sendo condenado em terceira.
Não falamos de terceira, né? Nas instâncias extraordinárias, isso, que é um recurso especial extraordinário. Isso. Aí sim.
Que é o trânsito em julgado.
A lei processual não fornecer mais recursos, estabilizar a relação jurídica aí, que ele poderia ser um mandado de prisão para cumprir a pena. Só nesse caso que eu vejo aí, assim, essa hipótese. Né? Que, infelizmente, vai demorar um pouquinho.
Agora, eu fico curioso, porque assim, eu lembro que muita gente defendeu a prisão em segunda instância, né?
Isso.
Muitos bolsonaristas, inclusive, defenderam a prisão em segunda instância. Eu gostaria de saber agora se eles vão continuar defendendo a prisão em segunda instância diante da possibilidade disso prejudicar o Bolsonaro.
Bom, nós vimos recentemente, foi o caso do Delanhol, né? Defendendo a presunção de inocência no caso das joias, né? Coisa que não foi facultada ao Lula, né? Eu queria que ele desenhasse, ele fizesse, já que ele tem uma facilidade com informática, PowerPoint, eu queria que ele fizesse a mesma coisa, né? Botasse uma joia, botasse a setinha da família do clã Bolsonaro tentando pegá-las, né?
Né, cara? É muito cara de pau, cara. Então, beleza. Então, a gente tem... Então, se a gente for pensar em tempo, isso... Pela tua experiência, levaria quanto tempo?
Olha, vamos lá. Um inquérito de réu solto, né? Que, por exemplo, no caso da Jorge, vamos botar um caso concreto, fica mais fácil a visualização. Um caso da Jorge. No mínimo aí, você vai ter de ouvir as pessoas envolvidas, desde os agentes públicos, os funcionários da Receita Federal, até as pessoas que tentaram pegar, que seriam os indiciados, né? Então, isso aí, mais ou menos, teria uns 15, 30 pessoas envolvidas. Esse inquérito aí demoraria, no mínimo, 6 meses a 8 meses para ser concluído com o relatório da autoridade policial. Concluído o inquérito, ele é enviado para um ministério, para um promotor de justiça. No caso, eu vejo que ele ingressou ilegalmente, aí eu vejo um crime da União, né? Porque foi uma elisão fiscal, o tributo aí... de competência federal, seria um procurador-geral, mas não um procurador-geral da República, um procurador federal, porque a diferença de um promotor de justiça estadual, nós chamamos de promotor de justiça, e quando se dá o Ministério Público Federal, nós chamamos de procurador federal. E Então, iria um procurador federal com atribuição, ele iria olhar, ver se tem indícios de suficiente, um indício de autoria, mínimo de autoria e materialidade, denunciaria, aí só com o recebimento da denúncia que começaria o processo. Esse processo aí, com os recursos que nós temos, de réu solto, eu vejo aí, bota mais uns 8 meses a 1 ano para se concluir. Aí colocamos aí um recurso de apelação com uma contrarrazão ministerial. Nós, para julgar uma possível recurso de apelação, bota aí mais uns 8 meses. Mas nós estamos falando aí de 2,5, 3 anos, no mínimo. E fora o recurso especial extraordinário. Um processo todo dessa complexidade, calculamos uns 4 para 5 anos para concluir. Sendo bastante otimista. Bastante otimista. É porque agora... o Bolsonaro ele tem condições de contratar um escritório de advocacia de peso para ficar atento a todos os meandros, todos os recursos cabíveis. Então, ele vai usar de toda... Não estou falando que é errado isso, não. Se a lei faculta o recurso, então a pessoa tem a faculdade de usá-lo. Então, isso não é errado, isso não é artimanha. Eu vejo pessoas falando artimanha. Não é artimanha. São recursos legais. Tanto é que o Lula, se não fosse todos os recursos que a lei faculta para o acusado, o Lula estaria aí amargando, tem uma carceragem ainda, e Bolsonaro ainda estaria no poder, né? Graças a Deus que nós temos o STF, que é execrado hoje, graças a Deus nós temos o STF como guardião na justiça, e nós temos o Intercept, né? Graças a Deus nós temos o Intercept.
Agora, você falou nessa coisa de continuar cometendo crimes, isso interfere diretamente, né? Por exemplo, na segunda-feira, agora, Bolsonaro deu entrevistas e aí veio com uma tese totalmente esdrúxula de que o Lula teria sido o mentor dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro e tal. Então, é isso. Então, assim, aparentemente o Bolsonaro continua... atentando e incitando a galera dele, né? E incitando a população contra o STF, contra o governo. Então, assim, isso pode configurar que ele continua cometendo os mesmos crimes, né? Aquele criminoso que não sai, que continua cortando a cena do crime, né?
Sim, sim. Esse, sem dúvida, eu vejo aí como o único aspecto de violação do periculo e liberdade dele. Por quê? Ele, mesmo sem um mandato, ele pode continuar incitando seus seguidores essa onda de ódio e de violência antidemocrática. Aí eu vejo, sim, um problema, vejo um requisito da prisão preventiva sendo preenchido e pode gerar, sim, uma possível prisão. Porém, como se trata de um ex-presidente, também a nossa lei prevê, o artigo 319 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas de prisão. O julgador ele pode proibir de ele usar as meios sociais. Isso aí ele diria um possível de prisão, entendeu? Medida cautelar diversas de prisão. Olha, Bolsonaro, você não pode usar mais sua rede social. Se você usar, você vai, aí eu vou converter essa medida, eu vou caçar essa medida cautelar diversa de prisão para prisão. Então, nós temos todo esse mecanismo para resguardar a liberdade. E sendo ex-presidente, acho que vai ser usado esse mecanismo para ele.
Realmente é algo que... A prisão dele não é algo simples, até porque vou mostrar aqui um outro slide aqui para a gente ver. E é esse aqui, né? Não está diretamente ligado ao Bolsonaro.
Sim, como você, mas é o ex-presidente também.
Isso, e tem uma ligação indireta, porque o Bolsonaro adota o mesmo modus operandi do Trump. Então vamos lá, ó. A atriz pornô Stormy Daniels pode levar a indiciamento de Trump, entenda. É, e aí a notícia vai explicar aí o caso, que o caso é o seguinte, essa atriz pornô, ela teve um caso com Donald Trump e o Trump pagou subornou isso, inclusive já foi admitido até pelo ex-advogado do Donald Trump, o ex-advogado perdeu o direito de advogar, enfim, já está sendo processado, já está totalmente arrolado nesse processo. E o Trump, por que, além da questão do suborno, né, e tal, que no estado onde ocorreu foi crime, ainda tem uma outra questão que o Trump ele teria usado dinheiro de verba de campanha, que aí seria um crime pior ainda, né? Algo que realmente pode levar o Trump à cadeia. Tanto que ele avisou, acho que no sábado, né? Não sei se foi no sábado ou no domingo, ele tuitou dizendo que ele seria preso na terça-feira. Ontem, no caso, não foi preso, mas, novamente, ele incitando as pessoas a irem para a rua para protegê-lo, para proteger a democracia, blá, 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 blá. Flopou, pouquíssimos foram, mas aí são duas coisas, né? Primeiro, é essa coisa, o Trump continua incitando as pessoas, né? Agora, tem outra coisa que é o seguinte, é a estratégia do Trump, né? E é uma estratégia que talvez o Bolsonaro pode vir a usar se ele realmente ocorrer algo, que ele realmente sinta que está próximo ou realmente que algum inquérito realmente chegue a ameaçá-lo com mais veemência. O que você acha, Wellington?
Ele pode querer ganhar um manto de legitimidade achando que o STF, no cumprimento da lei, vai pôr risco à democracia, uma balbúrdia. Mas eu não vejo Bolsonaro com esse ânimo. Por quê? Não é porque ele não queira fazer isso. Eu acho porque ele tem, no fundo, um medo institucional ainda. Entendeu?
Sim.
Não é porque ele não queira fazer isso, ele na cabeça dele ele acha que fazendo isso ele vai ganhar algum tipo de manto protetor, mas acho que no fundo ainda não faz porque tem medo. Ele tem medo. Tanto tem medo porque saiu do Brasil, né? Saiu do Brasil.
Sim. E ele tem bastante medo de um certo careca de casaca, né? É. Isso porque ele nunca te viu de casaca, né, Wesley?
Aí vou falar, o Bolsonaro, ele ficou assim, decepcionado com a repercussão de tudo que aconteceu. Primeiro que o tiro saiu pela culatra. Eu vejo que o Alexandre Moraes, ele, mesmo eu tendo algumas críticas no tocante a essa questão de ofício que ele faz, que fere o processo penal, tipo acusatório, isso é uma outra questão, mas ele agiu com pulso firme e as instituições repeliu esses atos terroristas, né, com veemência. Então, ele se sentiu assim, sozinho. E outra coisa, ele não vai de maneira nenhuma apoiar a Michelle. Ele quer um protagonismo, ele é megalomaníaco, ele não vai apoiar não só nem a Michelle, nem outro que venha querer ser um protagonista. Porque se ele fosse inteligente, o sucessor natural dele seria o Moro. Só que nem o Moro, com toda a arbitrariedade que é peculiar à figura do juiz inquisitor, aguentou as barbaridades de Bolsonaro. Nem ele aguentou isso e teve que extravasar. Então, extravasou, que é uma das principais testemunhas daquele caso da interferência à Polícia Federal, né?
Isso. Entendeu? Que é outro processo que ele vai responder também, né? Ainda está por aí.
É que o engavetador da República está segurando, né?
Isso.
É mais, eu acho, também não vejo como não segurar.
Agora, outro processo que, se não levar à prisão, esse processo acredito que não leve à prisão, né? Mas é um processo que eu acho que pode, na verdade, são dois processos que podem levar a isso, que é a inelegibilidade, né?
É outro aspecto. Existem procedimentos, processos no TSE, no TRE, né? Para aferir o abuso do poder econômico, político, financeiro. Aí já é outro viés, outra competência, né?
Isso. Tem dois processos.
O crime pode sim levar sim à inelegibilidade, mas essa ação é mais contundente. Que é uma,
tem
é
dois
uma,
processos aí, que realmente parece
uma
que...
pena administrativa. Acho que tem 12, né? Não são 12?
São 12, mas eu vejo dois processos que parece que estão mais... que incomodam mais o Bolsonaro, que é o inquérito das fake news, né? Que aí é um inquérito que joga... inclusive joga contra o processo, contra as urnas, né? Contra todo o processo eleitoral e tal.
E a prova é documental aí, né? A prova não é testemunhal. A prova é de mais fácil evidência. Você printa lá, você grava um vídeo, está lá tudo certinho, e vamos analisar se aquilo ali é mentira, aquilo teve um intuito. Direito penal, qualquer tipo de direito é intenção, né? E administrativo também. A pessoa tem a intenção, com aquela disseminação, naquela mentira, influenciar no processo eleitoral, influenciar na tomada de decisão da nação? Então, acho que isso aí é de mais fácil aferição, porque é prova documental. É muito mais fácil do que a prova testemunhal, por exemplo.
E aí, e para a inelegibilidade, não precisa esse trâmite todo, né?
Em tese, né? Em tese. Tem isso lá também. Aí,
sim.
Aquele quórum lá do TSE, aquele debate, que também não é célere. Nós vimos já várias discussões no S do TSE que demorou um pouco também. Também não é tão célere assim, né? Tem um relator que faz o relator, tem um revisor, aí se leva o debate, aí vai um pé de vista, aí senta em cima do processo, vou falar assim, com a linguagem do advogado, ele senta no processo e só submete a apreciação quando ele se sentir seguro. Aí vai quando ele quiser, na verdade. Por mais que tenha uma pressão social, uma lei, mas ele não tem esse prazo aí, prazo não é prazo assim, fatal.
Entendo. Porque, tem também a questão daquela minuta, né? Aquela minuta que acabou o Anderson,
golpe,
foi
encontrada, né?
Foi encontrada na casa do Anderson Torres. Aí depois o Valdemar também ajudou, o Valdemar da Costa Neto disse que tinha várias minutas na casa de... Ah, não, essa minuta aí não é nada demais, tem um monte de minuta por aí.
eu acho engraçado, e assim, no dia a dia do direito penal, né, muitos inquéritos são iniciados e muitas condenações são embasadas com anotações. Por exemplo, a polícia faz uma incursão na comunidade, acha lá uma caderneta com anotações do tráfico, da milícia, e ali serve para embasar um inquérito, serve para embasar uma condenação, e ninguém fala nada. Agora, essa minuta aqui é uma nota pior, essa aí já não serve para nada. Isso aí é uma alegoria que não serve para nada. Eu acho muito engraçado isso.
É, né, cara? Isso, assim, as pessoas de direita, extrema direita, né, adoram colocar a esquerda na esquerda pecha de que gosta de bandido, gosta de vagabundo, né?
Recentemente foi a situação do ministro Dino, né? Que
isso.
Na comunidade.
Pô,
foi amaldiçoado.
Aquilo foi horrível. Mas é isso, você foi perfeito. Quando é para condenar um traficante, né?
Um pobre, né?
Até o mesmo miliciano. Porque é isso.
Nós
o miliciano é um bandido ralé, o traficante é um bandido ralé.
Nós costumamos falar que o direito penal é o direito mais popular que existe, né? Porque o direito penal, o pobre conhece muito bem o direito penal. Não conhece tão bem o direito civil, porque o direito civil só interessa quem tem patrimônio, né? O direito empresarial, só quem tem patrimônio. Mas o pobre não. O pobre conhece muito bem o direito penal, porque as suas garras batem a sua porta todo dia. Às vezes nem batem, às vezes invadem a porta, né?
Isso.
E nós falamos o seguinte, há duas maneiras de você conhecer o direito penal, que é por um estereótipo, né? Aquele estereótipo nós conhecemos muito bem no Rio de Janeiro, que é o preto, pobre e favelado. Então, você já está suscetível a cair nas garras do direito penal. Ou aquele que é o da elite, que é a perda de cobertura. O que nós falamos que é a perda de cobertura? É quando uma classe hegemônica, uma classe que tem um poder econômico, um poder político, bate de frente com outra classe hegemônica. Então, uma delas perde a cobertura e é jogado nas valas do direito penal. Então, tá acontecendo aí. O Bolsonaro estava no poder, estava segurando, saiu do poder. É assim que se perde e se ganha cobertura no Brasil. E só assim que conseguimos botar uma pessoa que é da classe hegemônica nas manchetes, nas ilhas do direito penal.
É isso. É perfeito. E só para deixar claro, quando eu falei de miliciano, eu não estou falando de miliciano que frequenta condomínio da Barra, não. Estou falando miliciano de favela, de comunidade, principalmente aqui na Zona Oeste, né, na precariedade da Zona Oeste. Enfim, Wellington, para a gente encaminhar para o final, acho que, então, por tudo que você falou, acho que, assim, a gente tem eleição daqui a 4 anos, né?
Isso.
A gente pode esperar, então, que
ele responda ao processo.
Que ele responda.
Que é natural.
Se ele não for preso.
Isso. Isso vai, gerar isso vai gerar um desgaste muito grande, que vai dar uma publicidade a todos os fatos, querendo ou não, a imprensa tem acesso. Aliás, em regra, tem que ter acesso pela publicidade dos fatos.
Sim.
Eu acho que o sigilo da Macedão não é o caso de se ter sigilo aí, é público, ele gastou dinheiro público, não gastou dinheiro público, tinha um carro público. Então, a regra é a publicidade e a regra tem que ser vista. Isso vai gerar um desgaste muito grande, tanto no PL como na imagem dele, dos assessores dele. Espero que isso seja suficiente para os eleitores analisarem e angariar a consciência de que o Bolsonaro não é esse modelo de candura que ele prega.
Esse alecrim dourado, né?
Isso. Se arvora em dono da razão, dono da verdade, o paladino da justiça, né, da moral. Me chama de corrupto. Eu espero que, ao final do processo, garantindo a ele todo o contraditório, tanto para a defesa, os eleitores, ao menos se não quiserem chamá-lo de corrupto, mas tenha consciência de que ele cometeu atos, sim, e se esses atos foram provados, é um tipo de corrupção, é uma corrupção.
É isso. E, assim, então a gente espera que se... É isso. Se ele não for preso daqui até lá, pelo menos que seja publicizado, né, todo esse inquérito e tudo mais, e que, ao menos, inelegível ele se torne.
É.
Né?
Mas, assim, é uma coisa falar de prisão em segunda instância, né? Mas a lei de ficha limpa, quando há uma condenação em segunda instância, já o veta a um cargo eletivo, né? A um cargo. Então, isso aí por isso basta. Não basta para prisão para o transjulgado, que eles fizeram com o Lula, mas basta para tirá-lo da corrida eleitoral aí, se ele quiser, tivesse
então,
anseio.
Então já é algo também mais plausível da gente ver, né?
Eu acho que para ele é pior do que a própria condenação.
Entendeu? Enfim, eu acho que realmente, se ele... Então a gente pode esperar que se ele não for condenado em segunda instância e daqui até lá, daqui até a próxima eleição. Se ele não for condenado em segunda instância, ele fica inelegível.
Isso aí. É. Não há, assim, eu acho que difícil nós conseguir que nós consigamos um trânsito julgado do processo dele, mas a segunda instância que o faz cair na ficha limpa não é difícil, não, nem impossível.
Uhum. Então é isso. Então, aí, se a gente vê o Bolsonaro fora da eleição, já é uma boa, e quem sabe, né, daqui a um tempo a gente consegue vê-lo no xilindró.
É. Mas eu acho que a eleição ganha, como nós ganhamos, é mais gostosa, né? No voto, na raça, disputa, né? Então, fazendo. Claro que isso aí que nós queremos provar ele é lei. O que fizeram com o Lula não foi processo penal. Foi um processo aquisitivo, foi uma ditadura. Ditadura do direito. Isso aí é vedado. Por isso que nós não. Por isso que eu estou aqui falando. Ah, mas o advogado está defendendo. Não estou defendendo o Bolsonaro, estou defendendo o direito. É diferente, né? Se tiver provas, claro. No final, fizer um juízo de valor e que se dê a ele toda a oportunidade de defesa. É isso que eu estou defendendo aqui.
Não, é isso. E é para isso que a gente chamou você. Porque não adianta você chegar aqui e ficar falando, não.
Vai ser preso.
Vai ser preso. Então, não adianta vir aqui com uma de bravata. É. E não, realmente não condiz com o que apregou o direito, né?
Isso.
Realmente. E você foi perfeito. Wellington, agradeço muito mais uma vez com a sua presença, cara. E, pô, obrigado mesmo. E foi ótimo. Você realmente esclareceu muita coisa aqui. Espero que todos e todas tenham gostado também. A galera que acompanhou até aqui, o pessoal que vai acompanhar depois, e o pessoal que também vai ouvir, que isso aqui vai virar episódio do podcast, e dá espaço aí para tu, né, fazer as considerações finais, se despedir e tudo mais, mandar um beijo, um abraço, um salve.
É isso, eu que agradeço a oportunidade, nós podemos esclarecer um pouco do direito, né? Porque é bem colocado, o direito é ciência. E como ciência tem um método científico, nós podemos afastar esse método científico, porque muitas pessoas precisaram perder a vida até a liberdade para nós chegarmos aonde chegamos, né? Nesse estado. Para o ministro ficar rechaçar com violência, se viajar, rechaçar com a prisão desses atos. Então ele tem a consciência de que a sociedade chegou aqui, pessoas perderam a vida, pessoas perderam a liberdade, mães ficaram sem os filhos, crianças ficaram órfãos, foram torturados, então não podemos deixar que isso aconteça. Então, Lívio, muito obrigado por essa oportunidade de esclarecer a todos aí, e quero desejar a todos os ouvintes aí uma boa noite.
Pô, valeu, perfeito, Wellington. Valeu, brigadão, um beijo a todos e todas, e até a próxima, pessoal.
Valeu, meu irmão, um abraço aí, fica na paz aí.